paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A Bíblia diz que assim, ensina seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ensina seu filho o caminho que ele deve andar. E quando crescer, não se desviará dele, né? É isso? Amém? Agora, eu vou começar perguntando. Qual o caminho que você ensinaria, então, ao seu filho? Qual o caminho? Porque você já ouviu falar isso muitas vezes. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e quando crescer não se desviará dele. E se nós, todo cristão, todo crente, sabe disso. Não é assim? Todo mundo sabe disso. Todo cristão, todo crente sabe disso. Já foi falado inúmeras vezes esse versículo. Ele é citado até aí no mundo. É um versículo interessante. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Quando crescer, não te desviará dele. Colocando aí uma responsabilidade nos pais, principalmente, né, para que você tenha esperança de que o seu filho andará no caminho que você ensinou. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Agora eu pergunto, qual o caminho? Qual é o caminho? Aos jovens, aqui eu perguntaria, qual foi o caminho que seu pai ensinou, sua mãe ensinou aos jovens? Aos pais, eu pergunto, qual é o caminho que você ensina seus filhos? Quem vai responder? Fábio? Os pais têm oportunidade de responder, né, qual foi o caminho que o pai dele ensinou e o caminho que ele está ensinando, né, os pais. Os filhos, por enquanto, só o caminho que ensinaram para vocês. Né, vocês ainda não tem filho para ensinar. Quem quer responder? Ninguém? Ou eu não perguntei direito? Perguntei?
Meu pai, minha mãe, o caminho que ele me ensinou foi para mim não mexer com droga, não fumar, não beber, estudar, procurar ter um bom emprego. Foi essas coisas que pelo menos meu pai me ensinou. Sempre que ele me falava, era isso. Até porque meu pai... Ele nunca leu uma Bíblia, nunca pegou nem na Bíblia para ler. Então, as coisas de Deus, eles não me ensinaram. Então, o caminho que ele me ensinou foi isso, foi essas coisas. Foi o natural.
E o caminho, você respondeu o caminho que seu pai ensinou, né? E o caminho que você ensina para seus filhos?
Aí, a maior parte do caminho que eu ensino para meus filhos foi dessa forma. querendo que ele seja educado, querendo que eles sejam pessoas honestas, que eles sejam bons. E eu também, assim, eu sempre falei para eles também das coisas de Deus. Nunca deixei de falar, nunca deixei de ensinar para eles o que eu sabia, né? Não sei se foi o certo, mas desde pequenininho, desde pequeno, eu sempre procurei falar para ele das coisas de Deus. Mas eu acho que foi muito mais que a gente é pai. Acho que o medo maior da gente não é nem que eles creiam no evangelho, não. Parece que a gente fica mais com medo deles se tornar um drogado, se tornar uns meninos revoltados. Então, para mim, a maior preocupação foi exatamente que eles pudessem ser um exemplo, pudessem ser bons filhos. Uhum. Essa é a verdade. Mas eu sempre falei para eles também, da minha fé, eu sempre procurei falar para eles das coisas de Deus.
Você acha que isso deu certo?
Pô, eu não sei, não posso dizer ainda que deu certo, porque na idade que eles estão, eles agora que vão...
Até agora tem dado,
né? Até agora, né? Mas pela idade que eles estão aí, realmente eles é que vai ter que
acreditar. Até agora tem dado certo. E eles não têm intenção de desviar desse caminho, não tem isso aqui? Não? Você acha que seu pai... Dá um microfone para você. Você acha que seu pai... esse caminho que ele falou aí, é esse mesmo?
Ué, o que ele passou para mim foi.
É, né? Uhum. Você acha que foi bom, deu certo?
Ué, até agora tem dado certo.
É? É. Não tem uma intenção de...
Não, não pretendo mudar, não.
Não, né?
Não.
Tá gostando.
Ué, nós vamos levando, né?
Amém. Então, outra pessoa. Outra pessoa aí, o chefe, já falou qual foi o caminho que o pai dele ensinou e qual o caminho que ele ensina para os filhos dele. É esse o caminho que a Bíblia fala que nós devemos ensinar? Hã? Não? É? Ou não é? Acho que não. Dá lá, outra pessoa lá, o Toninha, a dona Virgínia, o Vitor. Escolhe um desses aí. É. A pergunta, você viu a pergunta no começo? A Bíblia diz, vou ajudar você de novo. A Bíblia diz o seguinte: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. É esse caminho que você ensina para o seu filho? Qual é o caminho que você ensina para o seu filho? Quer dizer, qual o caminho que seu pai te ensinou e qual o caminho que você ensina? Né? E eu disse que os pais podem responder pelo caminho que os seus pais ensinaram e pelo caminho que eles ensinam. Foi o caso do Checa explicar aí. Amém?
Eu, na verdade, assim, eu fui criado com vó, né? Eu não fui mal criado, porque eu não tive pai, né? Assim, na criação, fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Então, elas me ensinou o que elas podiam. Na verdade, ensinou muito pouco. Mas é mais ou menos igual o Checa falou, estudar, trabalhar, isso e aquilo. A educação que realmente eu tive e tenho tido foi a partir do momento que eu conheci esse evangelho. Porque, na verdade, era muito assim, muito simplório, assim, muito matuto, vamos dizer. Mas a educação que a gente procura dar para a Rebeca, ela vai falar aqui agora. Mas a gente gostaria de ensinar esse caminho que eu aprendi aqui, que é o evangelho, que é amar a Deus, que é obedecer a Deus. Amém. Né? É isso.
Amém. Virginia, quer falar alguma coisa? Não? Toninho. A pergunta para você repetir, não, né?
Não.
Hã?
Não, entendi. Mas é o que o Checker falou, né? Eu também concordo, o Vitor também, que a gente, a criação que eu recebi foi essa mesmo, né? Tem que ser um cidadão honesto, ser uma pessoa de bem. Essa foi a criação que a gente recebeu. Do evangelho mesmo, apesar, lá em casa todo mundo era crente, minha mãe crente, foi crente a vida inteira, mas a respeito do evangelho mesmo foi muito pouco.
Você acha que seu pai acertou ou errou?
Aí, errou porque, na verdade, se ensina o evangelho, né, você já está ensinando tudo, como o Vitor falou, educa, né, o evangelho realmente educa. Eu com os meninos, eu tenho tentado desde que eles eram pequenininhos, né, toda a vida, falar do evangelho também. Agora, eu acho que o grande problema da gente que eu vejo é a falta de fé da gente. Uma hora a gente crê, outra hora não crê, uma hora ensina uma coisa, outra hora ensina outra. Até eles acabam ficando em conflito, né? Porque a gente, cada hora, uma fonte que jorra duas águas, né? Uma hora tá falando do mundo, outra hora tá falando do evangelho, é um negócio complicado. O medo que a gente tem deles não dar certo na vida, né? O medo de...
O que você tem feito pelos seus?
Pois é, aí é isso, eu tenho tentado falar o evangelho pra eles, desde pequeno.
Pois eles... o que você tá ensinando para eles? Qual o caminho que você está ensinando?
O caminho do evangelho. O caminho do evangelho. Esse é o caminho que tem tentado ensinar, porque eu acredito, né? A minha fé, a minha vida toda foi em cima disso. Né? Tem tentado muito. Né? Então, mas aí, como eu falei, a gente acaba, tem hora que a gente bate o medo, né? O medo. E a gente acaba ensinando outras coisas também. Acaba virando uma salada, né?
Amém. E o sabão? Não, a sabão, a valquíria, né? Ou então o sabão. Quem que vai? Vai ser, até agora, só um homem. A valquíria. Até agora foi só um homem. Então, qual o caminho que sua mãe ensinou pra você?
Ah, eu não tive nem mãe nem pai pra me criar também, não.
Não, né?
Então foi o mundo que me ensinou. Então eu fazia o que eu queria, não tinha nenhum caminho ensinado.
E o caminho que você... Aí foi bom pra você o caminho que você... Que o mundo te ensinou?
Não.
Não, não.
Não foi.
Você foi salva pelo gongo. Pega no laço.
Né? Pega no laço mesmo.
Na hora certa, no momento certo. Né? E o caminho que você ensina pras suas filhas?
Eu ensino o caminho pra ela.
Você e o sabão.
Eu ensino o caminho pra ela. O caminho, igual os meninos falou também: de amar, perdoar, de deixar pra lá, de ser uma boa dona de casa. Isso que eu tenho ensinado pra ela. É difícil, mas eu tenho ensinado.
Tá dando certo?
Bruno. Às vezes dá, às vezes não dá, não. Difícil
tá
escutar,
dando certo?
Gente.
Hã?
Difícil escutar.
É? Mas tá dando certo, Bruno? Você acha que sua mãe tá ensinando certo?
Tá ensinando certo, só eu que não sigo, né? O caminho não tô seguindo ainda.
É, né? Mas ela tá ensinando certo?
Tá.
Deixa pelo menos com a cabeça quente, assim, se segue ou se não segue, né? Se obedece ou se não obedece. E a outra, pequitita aí? Tá dando certo, filha?
Tá, tá dando certo.
Hã?
Tá dando certo.
Você acha que sua mãe tem razão, seu pai tem razão?
Tem.
Você dá graças a Deus, né, pelos pais que você tem?
Amém.
Amém. Então, gente, o que nós vamos falar aqui é para ajudar vocês. Eu creio que a igreja já faz, pela fé, ela já acaba fazendo as coisas que tem que ser feitas. Mas não custa nada se nós, através das reuniões de casais, como está acontecendo aqui hoje, ajudarmos um pouquinho, orientar um pouquinho. Porque você tem um pouquinho de divergência nas respostas. Tem um pouquinho de né? Falta ainda aquela segurança. Não, eu tenho que ensinar para o meu filho é isso, isso e isso. Porque eu preciso conhecer o caminho. Como que eu vou ensinar o caminho se eu não conheço o caminho? Se a gente tem dúvida. Amém? Então nós precisamos conhecer o caminho direitinho para ensinar o caminho. Então quando perguntar, todo mundo vai responder a mesma coisa. Mas por enquanto a gente percebe que existe uma certa dificuldade. Ainda existe. Né? Para responder o que meu pai ensinou, o que eu estou ensinando e o que a palavra diz, ensina seu filho o caminho que ele deve andar. Na verdade, qual é o caminho que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Qual é o caminho que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Qual é? E quando ele crescer, não se desviará dele. Vocês têm visto, por exemplo, muitos maus testemunhos, de pessoas que foram filhas, filhos de evangélicos. Filhos de evangélicos, mas muito. Cantoras, meninas que aprenderam a cantar, a igreja, cantava bonito, e depois hoje está na, né, no mundão danado aí, cantando, mas quantidade de pessoas que foram, tiveram berço evangélico e depois hoje é um mau testemunho enorme, enorme. Nós temos aí deputados, senadores, pessoas que são filhos de evangélicos, famílias evangélicas, tal, etc. Mas o testemunho é o pior que tem. Então, você não pode, de jeito nenhum, ensinar para o seu filho a religião, a denominação, manter seu filho preso à denominação, à religião, e não ensinar para ele, na verdade, o caminho. Porque o caminho que você ensinar é o que ele vai chegar lá na frente e vai andar. Porque lá na frente, qual o caminho que meu pai ensinou? Que eu fosse crente, que eu fosse assembleiano, que eu fosse batista, que eu não saísse nunca da Igreja Católica, etc. Né? Será que resolve isso? Resolve? Não. Então, qual é o caminho que nós devemos ensinar? Filipenses capítulo 4... diz assim, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, alguma coisa boa alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será com você. Então, o que interessa para nós não é que Deus seja com nossos filhos. O que importa para nós não é que Deus seja com nossos filhos. Vai, meu filho, Deus seja contigo. Vai, meu filho, que a paz do Senhor seja contigo. É a mesma coisa, o Espírito Santo te guie. Amém? Vai, né? Que Deus acampe os seus anjos ao seu redor. Tudo isso é o que nós desejamos para os nossos filhos. Que Deus seja com ele. É o que a gente quer. Então, Paulo está dizendo aqui, esse é o caminho que eu tenho que ensinar. Esse é o caminho, quer ver? Meu filho, seja honesto. Honesto. Amém? Mas tem um detalhe, ó. Que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, no Pai. O Pai ensinando para o filho e dizendo para o filho: meu filho, seja honesto. Amém? Agora, se o filho vê o pai desonesto, se o filho vê no pai uma pessoa desonesta? Desonesta. Porque você pensa que não, mas a criança observa. O filho observa a malandragem, às vezes, do pai. As mentiras do pai. Tudo que viste, ouviste, aprendeste, etc. tal, viste em mim. É o que eu quero que você faça. Então, é muito perigoso o pai, a mãe, mentir na presença dos filhos, fazer negócio errado na presença dos filhos, desonesto. É muito perigoso os pais discutirem na presença dos filhos, né? Levar uma vida profana, mundana, dentro de casa, para que os filhos assistam, vejam. Amém? Assistir novelas, cenas pornográficas, filmes errados, a presença dos filhos. Os filhos estão ali. É justo o que você está fazendo com seu filho? É justo o que você faz com seu filho? Ele vai fazer também. É o caminho que você está ensinando, é o caminho que ele vai fazer, que ele vai andar lá na frente. Chega lá na frente, ele vai fazer a mesma coisa. Se você chegou em casa e não respeita a casa, não respeita o ambiente da sua casa. E assim por diante. Hoje é muito comum os filhos presenciarem as coisas erradas que os pais fazem. Na presença dos filhos. Filho, às vezes, até já grande. Filho, às vezes, até já grande. Então, esse é o caminho que às vezes, esse é o caminho que nós estamos ensinando para nossos filhos. Se nós queremos é Deus com ele. Então, lá na frente, ele vai ter que optar. Ele tem que fazer uma opção. Porque ele vai observar também uma coisa. Qual a fé do meu pai? Então, junto a tudo isso, mais a fé que o meu pai tem. Amém? Então eu vou juntar tudo isso e vou... Qual a fé? Por que que eu posso seguir meu pai? Por que que eu posso seguir o caminho que meu pai é minha mãe? Né? Será que é importante o Deus do meu pai, Deus da minha casa, para mim também? Eu vou querer outro Deus ou eu quero esse mesmo Deus? Porque eu vi que deu certo. Foi bom para mim. Foi bom para minha casa, foi bom para meus filhos. Eu quero esse Deus. Muitas vezes, o jovem, os filhos falam, eu não quero o Deus do meu pai. Eu não quero o Deus da minha mãe. Porque foi um Deus assim, 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 assado. Certamente ele viu uma vida revoltada, né? Ele viu uma vida desorganizada, ele viu um negócio mal feito, murmurando, reclamando, maldizendo. E o filho, ele está ali ouvindo. Como a Valquíria falou agora mesmo, ela foi salva pela misericórdia de Deus. Ela não tinha um caminho para andar. Ela foi salva pela misericórdia de Deus. Ela achou um caminho. E o caminho que ela achou, ela está passando para as filhas dela. É o caminho que, certamente, tem sido bom lá para eles. Eles então estão passando por os filhos. Então, a preocupação dos pais, muito grande, com relação ao seu comportamento, seu procedimento. Seu comportamento, seu procedimento. Com relação, por exemplo, ao namoro. Namoro. Porque você, se você namora errado, lá na frente você pode ter certeza, se você namora errado, você tem um relacionamento errado, lá na frente, você não vai ter como ensinar os seus filhos, você não vai ter como exigir dos seus filhos. Até mesmo a sua consciência vai doer. Porque você não soube proceder de forma justa, de forma honesta, de forma direita. Não foi puro naquilo que você fez. Aquilo que você fez não foi de forma nenhuma amável. Você explorou do seu companheiro, você, porque como é que eu digo? Aproveitou, às vezes, da inocência, da ignorância, da simplicidade, da... Você, né? A gente vê essas coisas aí, esses maus exemplos, a gente vê aí nos filmes, nas novelas. Mas nós aqui, nós sabemos o que é certo, o que é errado. A gente sabe o que é certo. E não, isso não está certo. Tudo que é justo, direito, honesto, amável, Exatamente aquilo que você está aprendendo é o que você vai depois ensinar. Se nós queremos Deus com a nossa casa, queremos Deus com os nossos filhos, é muito importante que a gente passe para eles isso. Meu filho, isso não é justo. E tem uma coisa mais importante. E os filhos que estão no nosso meio, que não têm pai e que não têm mãe, e que estão no nosso meio? Quem tem que ensinar esses filhos? Os filhos que estão no nosso meio, sem pai, sem mãe. Quem tem que ensinar esses filhos? Quem tem, gente? Ou nós vamos fazer vista grossa e deixar o negócio correr? Vamos fazer assim? Ou é nossa obrigação? As mais mulheres mais velhas ensinam as mais novas. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Os anciãos mais velhos ensinam os mais novos como eles devem proceder. Então, nós, se estivermos vendo as coisas erradas, estivermos vendo a coisa acontecer, porque a igreja, ninguém esconde nada de ninguém. Só que eu vejo um mal enorme. Qual? A gente fala, né? Critica, condena, mas não age. Não age. Então, se alguém está vendo alguma coisa que não deve, e os pais não estão vendo, às vezes, cabe, eu acho, aquela pessoa, a mulher mais velha, ensina mais nova. Por que que não? Por que que a mulher mais velha não quer ensinar? Tem medo do seu testemunho? Tem medo da sua, de ter que dar exemplo? Ela, como é que fala? Omite? Ela se omite? É? Será que você tem o rabo de palha de tal maneira que você não possa, você tem medo de se comprometer? Ou da pessoa depois falar qualquer coisa? Então eu acho que a igreja, para que a igreja seja segura e para que ela realmente cresça, para que ela tenha firmeza, para que os nossos filhos cresçam realmente sem medo, nós de saber, certeza de que os nossos filhos andarão no caminho que nós ensinamos. Para que a gente fique descansado em relação ao caminho. Tem um versículo que falou assim: se a circuncisão, se a incircuncisão procede de maneira correta e a circuncisão não, por acaso a circuncisão será justificada? E a circuncisão, por ter feito a coisa correta, e a incircuncisão, por ter feito a coisa correta, por acaso não será aceita? Amém? O que quer dizer isso? Não, eu sou crente, mas você não faz as coisas certas. Eu sou crente, mas você dá mau testemunho. Então você é aquele circunciso que vai para o inferno. Você é aquele circunciso que é reprovado por Deus. Amém, gente? E o incircunciso? E aquele que não escuta o que a gente escuta? E aquele que não ouve o que nós ouvimos? Que não vê o que a gente vê? E faz as coisas certas? e é honesto, é justo, é direito, é amável, e etc. E você não tem nada para poder acusá-lo. Deus seria injusto se não aprovasse essa pessoa. Ela pode não ser salva. Pode não ser salva pela fé em Jesus. Ela pode não ser uma filha de Deus, um filho de Deus na nossa geração. Mas ela vai ser no juízo final. Com certeza ela vai ser no juízo final. Enquanto a gente não vai ser filho de Deus aqui, e no juízo final, muito menos. Muito menos. Lembra quando Jesus falou para o Senhor? Esta geração, lá citando as pessoas lá de Raabe, de pessoas que foram, né, que se levantariam no juízo e condenaria aquela geração. Condenaria aquela geração que disse e não fez. Condenaria aquela geração que falou que era e não foi. Amém? Deu para entender, gente? Ou não? Deu? Algumas coisas aqui no ar para você entender. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Eu acho que tem um punhado de pingo aqui. Não tem só um, não. Tem vários pingos. Amém? Quem quer fazer um comentário que nós falamos? Quem quer responder alguma coisa? Ou nada? Não é possível que você não tenha nada para falar. Eu não acredito. Só se você não entendeu. Entendeu? Quer falar? Olha lá. Acho que todo mundo entendeu, né, filha? Eu acho que todo mundo entendeu.
Falar só um pouco.
Tá ouvindo?
Eu achei tremendo demais, apesar de que eu não sou mãe. Nem espiritualmente de ninguém, mas achei tremendo demais você falar assim, que eu não deve ensinar o filho a religião. Achei isso assim muito interessante, porque acontece isso, né? Eu observo isso, não sei se eu estou julgando, mas eu vejo muito isso, não aqui no nosso meio só, mas
eu,
em qualquer
no nosso
crente,
meio também tem.
Em qualquer crente faz isso, leva o menino para a igreja. E eu achei interessante, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é puro. Então, é isso que é o evangelho. É isso que a pessoa tem que ser ensinada. E do mesmo jeito, a gente também tem que tentar ensinar alguém que está aqui no nosso meio perdido. Né? Que o caso é assim, sem entender, às vezes, as coisas, sabe? É isso, eu achei muito interessante. Achei muito bom.
Amém.
Só uma coisa que eu queria ter falado antes, não falei. Essa questão do que o seu pai te ensinou, eu também estava tentando lembrar alguma coisa que os meus pais me ensinaram. E eu não lembrei de nada. Eles não me ensinaram nada, assim. Deixava eu correr solta, a vida vai correndo, você vai crescendo.
Ah, bem. Você também é um dos casos, né?
Foi salvo pelo
Um dos milagres. Um dos milagres.
Tá tentando ser ainda.
Um milagre.
Amém. Tomara que seja um milagre.
Bem feito em mim. Né? Porque ninguém ensinou pra gente. É assim? Eu posso dizer pra você que meu pai me ensinou me ensinou muita coisa. Meu pai me ensinou muita coisa boa. Muita. Muita coisa boa. Eu aprendi muito com meu pai. Só coisa boa. E meu pai, se ele teve assim uns... De 5 a 10%, não estou exagerando, de coisas que ele... Eu acho que ele não deveria ter me ensinado. De 5 a 10%. Eu acho que ainda estou sendo um pouco injusto com ele. De coisas que ele... Coisas que ele fez... Assim, na ignorância. Mas pense num caboclo que ensinou coisa boa para mim. Muita, mas muita coisa boa para mim. É isso que nós falamos. Se a circuncisão, a incircuncisão, faz a coisa certa, a incircuncisão faz a coisa certa? Você pode ter certeza. Você pode ser batizado, falar em língua, expulsar demônio, e etc., e curar enfermo, e Deus falar pelo olho, você praticou iniquidade. Amém? Passa para cá você que praticou iniquidade. Justo, somente os justos herdarão o reino de Deus. Somente os santos herdarão o reino de Deus. Entendeu? Então, você pode ter o dom mais maravilhoso, porque os dons são irrevogáveis. Você pode ter o dom mais maravilhoso. Tem muitos irmãos aqui que tem, que às vezes a pessoa fala, ah, quem foi que teve a visão? Né? E julga a pessoa pela visão. Julga por quê? Porque não vê na pessoa um testemunho que possa corresponder. Infelizmente, isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo. Quando você fala, foi fulano que teve a visão, a pessoa recua. Porque ele não entende que o dom que Deus dá, ele não dá pela, não é porque você é bom ou porque você é ruim. Porque é um dom que você tem. É um dom de Deus. Foi dado. Fé é um dom de Deus. A pessoa tem fé, mas faz as coisas erradas. Tem fé e pratica iniquidade. Amém? Aquele que diz que faria e não fez, não é justificado. E sim aquele que disse que não faria, mas acabou fazendo. Esse sim. Amém? Vai para onde ele foi designado. Amém, gente? Outra pessoa gostaria de falar? Seria muito bom se vocês falassem. Até mesmo, por exemplo, eu citei muitas coisas aqui. Você pode falar, senão, então, que as mulheres mais velhas poderiam interferir? Por que não interfere? E por que os homens, os anciãos da igreja? Cadê os anciãos da igreja? Ou não tem? Os anciãos da igreja estão vendo, às vezes, as coisas acontecerem e não falam nada e não ajuda. Cadê os anciãos da igreja? Muita gente critica. Eu não estou falando isso. Não estou falando em criticar. Estou falando em ajudar. Estou falando em... Tá? Se você não pode dar conselho porque você não se julga em condição de dar um conselho, tudo bem. Mas eu acho que na altura do nosso campeonato, nós temos que estar em condição de dar o nosso conselho, de orientar aquilo que está sendo feito errado. Amém? E não é omitir, não. Quer dizer, porque às vezes a gente passa, assim, ó, passa, você não quer nem ver. E a gente fala, nossa, mas esse povo, você olha para cá, olha para cá, você só vê pena voando. Você, não. É o povo é que ajuda a gente a chegar no céu. É o povo. Você não vai achar um povo em lugar nenhum. Não é? Em lugar nenhum você vai achar um povo impecável. Todo povo terá normalmente os seus defeitos. Pode ser pobre, rico, qualquer jeito. Todo povo vai ter o seu defeito. E no meio do povo é que você falando a verdade, expondo o evangelho, e aquele povo vai ser justificado pela fé em Jesus. Né? Então nós estamos falando exatamente o quê? O evangelho. O evangelho ensina desse jeito. É assim que o evangelho ensina. Que o que importa para Deus é se você fez certo ou errado. Amém? O que importa para Deus é o que você fez. É que vai para a balança. O juízo de Deus vai. Importa é realmente, é o fruto, é o resultado. É o resultado. Né? O fruto também é isso. Também é isso. É o resultado daquilo que você fala. Amém? Mas ninguém vai falar mesmo, não? Ou vai? Tá bom.
Eu quero falar uma coisa.
Hã?
Eu quero falar uma coisa.
Ótimo. Então,
porque esse negócio aí me chamou a atenção. Que o senhor falou que as mulheres mais velhas, né? Então, que a gente, no caso, eu posso já ensinar, né? É. Como os anciãos. Cadê os anciãos? É. E eu acho que é muito desse jeito entre nós. A gente vê coisas erradas, como às vezes alguém provavelmente vê em mim. Eu acho que a gente vê muito. E a gente não ajuda. E não é ajudado. Às vezes você fica sabendo, fulano, entristece a gente, né? Você fica sabendo, ou você comenta o erro de um, de outro. Nossa, não poderia ter isso. Mas eu vejo que falta muito essa ajuda entre nós. E como que o senhor poderia nos ensinar isso? Como que a gente poderia ajudar, então? Chega na pessoa e fala a verdade? Como que o senhor vê essa ajuda?
Bom. Começando por aí. Começa por aí. Por que que muitos dos casais, muitos das, não entendem a reunião de casal como sendo uma reunião importante? Começa por aí. Muita gente que não liga, não importa. Às vezes tem mais jovens do que casais. Às vezes tem. Porque parece que os nossos casais ainda não acordou, não entendeu o posicionamento dele dentro da igreja, né? Qual é o lugar do corpo que ele está ali para funcionar. E também, Carmen, nós precisamos estar em condições, porque assim, se você vai corrigir, esteja preparada ou preparado para levar uma cipoada. Amém? E por causa disso é que muita gente, às vezes, não fala. Por causa disso que muita gente não fala. Ou então ninguém fala. Mas eu acho que aí que estaria a virtude. Porque se você chegar lá e falar, se eu chegar e falar, eu tenho certeza que alguém vai dizer para mim. Por que você não ensina seu filho? Por que você não ajeita lá a fulano, apertando o ciclano? Mas se você... se você souber, se você... porque assim, se você levar, levou a cipoada, às vezes voltou com a cara de tacho, né? Porque você não teve como responder. Mas se você tiver como responder, você supera isso. Você tiver sabedoria. Então, quando você for enfrentar um problema desse, que é um problema sério, você vai pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, coloca a armadura, não vai de peito aberto, balançando, né? Não vai de peito aberto, não, porque você vai chegar lá e o diabo vai dar uma catracada em você e jogar para trás. Né? Mas se você tiver sabedoria, se você pedir a Deus, você vai e Deus honra você. Deus honra você com toda a sua, vamos dizer assim, com todo o seu trapo. Amém? Com toda a sujeira sua, Deus honra você. Desde que você tenha sabedoria, tenha entendimento, você vai e fala. Amém? Eu não vou explicar para você, porque, né, o gato não pode ensinar o pulo para a onça. Né? O gato não pode ensinar o pulo para a onça. Mas eu falo, eu ensino, eu não tenho nenhum, eu falo, eu ensino, eu corrijo, e Deus me honra. Deus me honra. E isso tem sido bom demais, até para minha casa, porque se eu também fui pego no laço, eu também fui achado por Deus, né? E outro dia a Carmen teve uma visão da minha casa estava totalmente destruída por dentro, só as paredes que estavam de pé. E o telhado, né, cara? Mas por dentro estava assim, como se tivesse um terremoto dentro dela. Mas ela estava de pé. Ela estava de pé. Destruiu muita coisa, pau caiu a folha, tal, etc. Mas ela tá... Então, a casa foi edificada sobre a rocha, certo? A casa foi edificada e por isso que ela não caiu. As coisas estragaram. O inimigo, a guerra entrou e tal, e etc. E o pau cai a folha, né, o vento sopra, arrebenta, arranca a telha, mas a casa não cai, porque a casa está firme. A casa está firme. Amém? Eu não tenho nenhum receio de chegar, de falar, de chamar a atenção, de orientar, de ajudar, mas eu me sinto confortável em fazer isso, em fazer isso. Amém? E é por isso que funciona. E é por isso que funciona. Mas Deus quer não só de mim. Deus quer de quem? De quem? Principalmente... Como? Dos mais velhos. Deus quer principalmente dos mais velhos. Ensinando os mais novos. Nós não podemos ver, Tony, e fazer vista grossa. Nós não podemos ser omissos daquilo que nós estamos vendo. Nós já teríamos evitado muita coisa. Muita coisa. Amém? Amém, né, gente? Para mim, ficar só falando, só eu falando aquilo, não funciona. A gente queria era assim, que o pessoal comentasse, falasse. Amém? Só um minutinho. Quem está querendo falar? Ah, é o Sabão. Fala aí, fala. Então fala, mano. Espera aí, Sabão, já se vai lá.
Amém. É, ajuda muito a reunião de casal. Porque é um assunto específico, né? Você começa a ver que, o senhor falando aí, eu estava pensando. Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho. Então, o exemplo que eu tive foi o exemplo dos meus pais. E, em contrapartida, agora, eu serei o exemplo para os meus filhos. Então, é isso mesmo. Eu chamei para mim a responsabilidade de ser honesto, né? De fazer o quê?
Mostrar para os seus pais que valeu.
Isso, com certeza.
E mostrar para os seus pais que eles não estavam errados quando eles...
Interessante que hoje, na manhã, eu saí com um amigo e falando a respeito disso. Que se hoje eu sou o que eu sou, foi pelo exemplo que eu tive dentro de casa, né? Pela insistência dos meus pais. E que a gente também precisa do Evangelho para a gente saber o que ensinar para os nossos filhos. Então, eu fico muito contente pelo que eu estou escutando hoje.
Amém. Vamos lá para o Sabão. Já está na hora de a gente parar, né? Mas deu para entender, não deu, gente? Hã?
Amém. Realmente, quando o senhor falou, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não venha desviar do caminho. Né? Muito interessante. Aí a gente leu lá em Filipenses, lá, e eu estava pensando aqui, ele falou, tudo que é honesto, tudo que é... Né? Aí ele fala que, será que isso é louvável isso, só isso? Será que só isso nós temos que ensinar meu filho a ser honesto só?
Não, tudo que é justo, direito.
Aí eu estava pensando, ele falou assim, ó, nisso pensai. Não é isso? Aí a gente falou que os mais velhos, né, tem que ensinar os mais novos. Às vezes a gente fica até com receio de falar alguma coisa, e a gente, igual o senhor falou, a gente levar uma ensaboada lá, né? Mas é igual o senhor falou, a igreja tem que estar convicta naquilo que ela acredita.
Pois é. E aí, por exemplo, quando você vai ensinar uma pessoa e é repudiada, né? Quantas vezes o próprio Jesus, ao ensinar a pessoa resistiu a ele. Nós podemos também ser resistidos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ali preparado para poder sofrer a injustiça, para poder sofrer o dano, eu vou ali preparado para poder me humilhar, entendeu? E tal, e etc. Isso também vai valer. Isso também vai valer. Isso também vai valer.
É muito importante. A reunião de casais hoje mesmo, isso me ajudou bastante. Para mim, eu acho que quem ganhou mais hoje aqui foi eu.
Amém.
Hoje a reunião foi para mim. Foi para mim mesmo. Me ajudou bastante. E, assim, muitas coisas eu vejo que eu falho com as minhas filhas. Mas a gente tenta passar o melhor possível.
E trate de você querendo os seus filhos.
Isso.
É isso que eu preciso querer, né? Se eu quero os meus filhos, quero o melhor para os meus filhos, Eu tenho que me corrigir.
O senhor falou, você faz com seu filho? Será que é justo o que nós fazemos com nossos filhos? É então, justo? Nós vamos deixar hoje essa geração deixada aí, a Deus dará?
Então.
Né? Eu acho que, para mim, foi bom. Hoje,
amém.
Ter que ir para casa hoje, posso pôr o joelho no chão e agradecer e pedir a Deus para a gente mesmo.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, já que ninguém quer falar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Quem entendeu, quem não entendeu, entendeu, né? Entendeu que não entendeu, mas entendeu, né? E que Deus possa realmente nos ajudar, né, gente? Cada dia que passa, eu vejo assim que a igreja vai realmente alcançando a sua maior idade, vai alcançando estrutura, vai realmente chegando aí, batendo as nossas portas, as experiências dos mais velhos, a sabedoria, o entendimento dos mais velhos, que vai chegando para nós, né, para nos edificar, porque Deus nos colocou com essa finalidade, para que ele tivesse um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, tem muitas coisas para serem feitas, muita coisa para ser feita. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade na edificação da igreja, né? E muito cuidado, com muita coisa para não prejudicar. E, tudo bem, errou, volta atrás, fiz o que não devia, volta atrás, né? Toma de novo ali e segue em frente, com aquela expectativa de cada dia poder ver um povo de Deus realmente como está, como é a esperança de Deus, que haja realmente uma igreja, um povo abençoado. Em todos os sentidos. Justo, direito, amável, honesto. Amém? Que impecável. Amém? Todo seu, zeloso de boas obras. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nós não nos excusemos das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Quantas coisas ainda por ser feitas, quanto trabalho. Certamente o Senhor quer realmente encontrar o seu povo trabalhando na seara, não só semeando, mas cuidando, zelando das ovelhas, orientando aquelas que, por uma razão ou outra, se desviam do caminho, deixando de proceder da forma como o Senhor gostaria que nós procedêssemos. Todos nós estamos sendo ainda corrigidos. Todos nós ainda estamos sendo orientados, dirigidos. Se alguém chegasse, meu Deus, à nossa porta para nos corrigir, que nós o recebamos como enviado de Deus. Se alguém vier até nós para nos ajudar, que nós entendamos ali um anjo de Deus, uma providência do céu para nos ajudar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Tem misericórdia de toda a igreja, todos os nossos irmãos, que esse assunto seja aproveitado zelosamente por todos que aqui estão, de tal maneira que chegue da melhor forma aos ouvidos de toda a igreja. Se é que a palavra foi dita pelo Senhor, se é que a palavra, Senhor Deus, tem aí o atestado do Senhor, que o Senhor confirme, então, de alguma forma, se é assim mesmo, se é assim que o Senhor quer, que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, internando em nome de Deus, Deus te abençoe.